Pois não, boa tarde, com quem eu falo?
Luciano?
Luciano Oxman.
Opa.
Tudo bem, Luciano? Você tá ao vivo aqui na Rádio Guaíba e o... Não sei se o presidente lhe disse que também que ele estava ao vivo, ao me chamar de mau caráter, mas enfim, vamos lá. Luciano Oxman, você que vai ser futuro presidente da Federação Gaúcha de Futebol, esta ação que foi julgada em segunda instância no Ministério Público do Trabalho, que diz que a federação tem que pagar R$800 mil para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, em relação aos fiscais que trabalham controlando o borderô do jogo, fiscais de campo da Federação Gaúcha de Futebol. Que você, como jurídico da federação, pode falar em relação a isso?
Primeiramente, Cristiano, me surpreendeu muito algumas informações que nós recebemos aqui por Twitter, por mensagem de WhatsApp e essas situações, mencionando um valor estratosférico que ele nem se essa ação tivesse transitado em julgado em 1990, chegaria nesse valor. Então isso nos deixou muito, muito, muito preocupados e muito chateados com relação a essa informação, que ela não decorre da verdadeira condenação que aconteceu nessa ação. Outra questão que eu gostaria de frisar é que em anos anteriores, ações individuais promovidas por pessoas que trabalharam nessa mesma função, de aproximadamente 15, 16 ações, talvez até um número maior do que essa, a federação saiu vencedora nessas ações, no sentido de não reconhecer qualquer vínculo empregatício desses trabalhadores com a Federação Gaúcha, na medida que prestavam serviço não para a federação, e sim para os clubes filiados a ela. Houve, sim, uma ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho, cujo objeto da ação era exatamente o mesmo dessas ações individuais, ou seja, no sentido de buscar o reconhecimento de vínculo empregatício desse pessoal que faz esse trabalho de fechamento de borderô e eventualmente de fiscalização, que são indiscutivelmente terceirizados. Então, não vou fazer uma defesa jurídica aqui com relação à tese apresentada no processo, houve por bem ou por mal, o juiz de primeira instância entendeu de uma forma diversa do que a tese defendida pela Federação Gaúcha, determinando que fosse reconhecido então o vínculo dessas pessoas, no sentido de determinar que eventualmente, se a Federação Gaúcha fosse utilizar desse serviço, não a Federação, mas os próprios clubes que deles utilizavam essa empresa terceirizada, teria que ser vinculado como empregado da Federação Gaúcha. O TRT manteve essa decisão. É importante que se diga nessa decisão, ela não transitou em julgado ainda, ou seja, está pendente análise de admissibilidade de um recurso de revista interposto pela Federação Gaúcha a ser distribuído junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para que a gente consiga, para que a gente siga discutindo essa matéria. E, de qualquer forma, houve utilização de um mecanismo processual que é possível, através do Ministério Público do Trabalho, com o pedido de uma execução provisória dessa decisão, aonde o juiz de primeira instância determinou que essa decisão ela fosse executada provisoriamente pela metade. Ou seja, houve uma condenação da federação no pagamento, a indenização no valor de R$800 mil. Esse valor de R$800 mil da federação, por sua gestão aqui, pela questão de provisionamento, ela já separou esse valor para eventualmente, se houver necessidade de se depositar isso judicialmente, a federação já provisionou esse valor, ele já está separado. E essa quantia, o juiz determinou que não fosse feito o pagamento, porque sabe que pende de recurso para a instância superior e a federação poderia sofrer um prejuízo grande nessa situação. E com relação ao registro dos funcionários ou do registro desses fiscais, ele determinou então que se regularizasse a situação dessas pessoas para que permitissem eles continuarem atendendo e trabalhando nos jogos, para que se fosse feito o registro de todo e qualquer eventual fiscal que trabalhasse em jogos ali, como que vem, o repórter de campo que também conhece essa situação, Então o juiz determinou que a federação faça esse registro. A federação tem, em suas, dentro de sua faculdade, da sua liberalidade administrativa, a suspensão desse trabalho, deixando ao cargo, como sempre foi, dos clubes, tanto o pagamento quanto o fechamento de borderôs, essas situações todas, ou simplesmente ela vai acabar cumprindo com um ou dois ou três pessoas essa ordem judicial. Mas eu quero deixar mais uma vez aqui muito, muito fortemente grifado aqui que a decisão ela não transitou em julgado, ela pende de recurso. O que há é um pedido de execução provisória com relação ao simples registro de pessoas, a determinação de que a pessoa para exercer essa função seja vinculada por contrato de trabalho com a Federação Gaúcha e que o valor da multa pelos anos anteriores, ele está provisionado pela Federação e sequer chega próximo desse valor que foi vinculado, de 50 milhões, como chegou as nossas informações aqui, que a gente ficou bem, bem preocupado com isso, tudo não condizia com a realidade.
E a outra informação, que a condenação, que tem que promover campanha publicitária no combate à fraude trabalhista, né? Porque, segundo o Ministério Público, o que foi feito, contratando a empresa Peflart, que até um dos sócios é o sobrinho do presidente Noveleto, seria uma fraude trabalhista.
Na verdade, assim, Cristiano, como é que eu vou te falar isso de uma forma mais clara, assim, até para que os teus ouvintes entendam? Em toda a ação promovida pelo Ministério Público, seja ela do trabalho, seja ela do Ministério Público Civil, eles têm por hábito fazer uma campanha educativa com relação a isso. E a campanha publicitária que é determinada ali nada mais é do que a veiculação num jornal de grande distribuição no Rio Grande do Sul, com um trecho da decisão, onde há determinação da regularização dessas pessoas, desse pessoal que trabalhou em favor dos clubes ao longo desses anos. Tá? Isso, costumeiramente, se é uma pessoa que eu sei que lê jornal, tu deve ver isso muito no direito do consumidor, principalmente uma rede de supermercado, uma rede de eletrodoméstico, alguma situação. Tem o mesmo banco, os administradores de cartões de crédito, quando tem uma ação promovida com relação à abusividade, por exemplo, na aplicação de juros, eles também veiculam esse tipo de notícia, paga, evidentemente, pela empresa eventualmente condenada, mas isso também não. Isso é uma consequência e é um pedido que é de praxe dos órgãos de Ministério Público. Tá? Então, a questão da empresa conter ou não o sobrinho do presidente Noveleto, isso é circunstancial. Sim. É uma empresa que se conhece, que trabalha há anos para o futebol gaúcho, né? E nesse, ao longo desses 30 anos, sei lá quantos anos eles promovem aqui e trabalham nessa situação, algumas pessoas que prestavam serviço para eles, terceiros, tentaram buscar o reconhecimento de vínculo junto à federação e também não obtiveram o êxito nas suas demandas, justamente porque o juiz daquela oportunidade entendeu não haver qualquer fraude ou qualquer situação nesse sentido. E nós recentemente temos uma alteração da legislação trabalhista que nos possibilita, inclusive, ainda que reconhecendo, e te digo isso como forma de argumento, que esses fiscais prestassem algum tipo de serviço para a Federação Gaúcha, a reforma trabalhista permite uma terceirização essa atividade. Então, eu acho que tem muita situação ainda tem muito processo para.
Mas, doutor Luciano Oxman, só por uma curiosidade. No momento em que a empresa ela foi investigada pelo Ministério Público do Trabalho, ela tinha sede. A empresa tinha. A empresa, o senhor está me ouvindo bem, doutor Luciano Oxman?
Agora sim.
A empresa tinha sede onde era a antiga sede da Federação Gaúcha de Futebol, aqui na Leonardo Truda. E só prestava serviço para a Federação Gaúcha de Futebol. Isso aí não é uma forma de maquiar ou fraudar?
Eu quero te dizer da seguinte forma. Onde hoje a Federação tinha tem uma sala, né, da Andrade Neves. Essa sala foi cedida por contrato para essa empresa, assim como ela foi cedida por contrato para a Associação Feminina de Futebol do Rio Grande do Sul, que tu bem conhece.
Uhum.
Essa situação de ter sede ou não, daqui a pouco a federação sai daqui, vai alugar o prédio da NET ali na Rua Silveira, vão dizer que a federação assessora da NET pilotou o prédio ali. Evidente que não. Né? Que mais me perguntasse?
Não, outra pergunta em relação à questão...
Me perguntasse da sede, mais uma outra situação.
É, se ela não caracteriza uma empresa...
E a questão da prestação de serviço.
Isso.
Se tu olhares o processo, né, e achares uma quantidade equivalente de recibos ou de notas fiscais entregues pela empresa Perfart em nome da Federação Gaúcha, equivalente ao nome e a quantidade de notas fiscais de recibos que ela entrega em nome dos clubes pelos quais ela pratica essa atividade, aí a gente pode começar a pensar que havia uma intenção, alguma situação, uma possibilidade de buscar a violação de algum direito trabalhista. Né? Evidentemente, isso, o pagamento desses fiscais, ele sai do borderô da partida, e o borderô da partida, tu sabe que quem detém o direito sobre ele é o clube mandante. E a nota fiscal dessas pessoas, dessa empresa, da Perflart, ou seja, lá de quem for, ela sempre saiu emitida contra o clube. Então, nos surpreendeu a decisão, né? E a gente, como te disse, a gente ainda está buscando a reversão dela no Tribunal Superior.
A dupla Grenal foi convocada pelo Ministério Público a depor e eles negaram que a dupla Grêmio e Inter contratassem a empresa Perflart para fazer esse tipo de serviço. Na época, o advogado da federação era o falecido Luiz Fernando Costa.
Luiz Fernando Costa.
E a dupla
Grêmio. Se eu te mostrar os depoimentos prestados em sede de inquérito administrativo, eu te demonstro que eles foram contraditórios. Tem depoimentos de pessoas que trabalhavam em um dos dois clubes, não vou dizer qual dos dois, tá? Mas no processo você pode ver que no inquérito administrativo se mencionou de que a prestação de serviço era em favor do clube e na esfera judicial se disse que a prestação de serviço era em favor da Federação Gaúcha.
Uhum. Bom, Luciano Oxman, diretor jurídico da Federação Gaúcha de Futebol, a federação ainda está em recurso, tem prazo para quitar o que foi feito, foi
não
julgado.
Tem isso,
a federação tá. Tem um prazo para quitar esse, bom, já o senhor mesmo disse que já está separado os 800 mil e cabe, sim, recurso da decisão por parte da federação?
Sim, já está, nós temos um recurso ainda, que quando se faz um recurso do Tribunal Regional do Trabalho para o Tribunal Superior do Trabalho, há uma situação preliminar que chama o juízo de admissibilidade desse recurso. Não basta você apenas interpor ele, a presidência do TRT aqui analisa se tem os requisitos necessários para que esse processo seja encaminhado ao TST, e ainda que se entenda que eventualmente ele não tenha esses requisitos, há um outro recurso chamado agravo que faz com que esse recurso vá ao TST para ser analisado, né? Então a gente tem ainda um bom tempo, ainda não houve ainda esse juízo de admissibilidade desse nosso recurso de revista, que se chama. E como te falei, o juiz de primeira instância não determinou que seja realizado o pagamento dessa quantia, ou mesmo feito depósito judicial dessa quantia, justamente pelo fato de que há ainda pendente de julgamento o recurso à instância superior. Mas o valor está provisionado na Federação Gaúcha.
Só para eu entender, Luciano Oxman, hoje a federação tem assina carteira de trabalho de 3 fiscais, 4 fiscais, é isso?
Não, não, não. A federação não tem vínculo nenhum com esses, com esse pessoal de fiscalização.
Continua a Perflart fazendo o trabalho de fiscalização.
A Perflart, a partir do momento que a federação for intimada dessa, incitada dessa situação, possivelmente a Perflart, a orientação que a federação vai dar para os clubes é de que eles suspendam a realização desse seu trabalho, em razão do cumprimento dessa decisão. a menos que os clubes tenham interesse manifestadamente por expressamente, de que querem que eles sigam fazendo a prestação de serviço que eles faziam anteriormente.
Mas quem é que paga hoje a PEFLART?
Os clubes.
Os clubes pagam, então?
Os clubes saem do borderô cada jogo, a PEFLART emite uma nota fiscal contra o clube detentor do mando do valor que eles acertaram com ele. PEFLART com o clube. Pela realização de um serviço, seja de fiscalização de campo, seja de fiscalização de, eventualmente, de algum portão, de alguma situação, inclusive com relação a deslocamento de repórteres, enfim, e também com relação ao fechamento de borderô.
Bom, e tem a Lei Pelé que diz, como teve um julgamento em primeira instância, eu tinha informação que já tinha acontecido em segunda instância, então não aconteceu ainda.
Não, já aconteceu em segunda instância também, Cristiano. Tá? O que eu estou te falando é que há uma pendência de recurso, o termo não existe, tá? Mas seria a terceira instância, que são os tribunais superiores.
Tá? E se na terceira instância for mantida a decisão que já foi na primeira e na segunda? Aí não, a federação aí, paga os R$800 mil para o fundo de amparo ao trabalhador.
A federação vai ser citada a realizar o pagamento dessa multa, né? Vai ter prazo para se pagar. E com relação à situação da atuação desses fiscais, nós vamos estudar internamente aqui de que forma vai ser realizada juntamente com os clubes.
E aí, se não fizer o que for decidido, baseado na Lei Pelé, fica
não.
Inelegível não. A gestão?
Não. A questão da Lei Pelé, inclusive, está alterada no nosso estatuto, já está previsto, tá? Não precisaria uma ação judicial, como se foi intentada pelo Ministério Público também, para fazer essa previsão, porque a federação ela aderiu a um programa de parcelamento de dívidas fiscais, chamado PROFUT, que a gente tanto ouve falar, e dentro dessas contrapartidas que o PROFUT determinava, havia uma previsão de prever no seu estatuto que a inelegibilidade do dirigente inadimplente com questões trabalhistas e fiscais, certo? Se a federação, uma eventual ordem de pagamento, quando é que ela vai se tornar inadimplente de uma condenação trabalhista fiscal? A partir do momento que ela for compelida a fazer o pagamento e ela não fizer. Se a federação for citada para depositar os 800 mil e não fizer o pagamento, ela se torna inadimplente dessa natureza de créditos trabalhistas. E aí vai haver um processo, se for o caso, para se buscar inelegibilidade. E a meu juízo é dentro da própria entidade e não é do dirigente que é inadimplente. Mas certo. É importante dizer que a federação não tem esse tipo de inadimplência, e se buscar não registrar como está determinado, não utilizar por conta dela o trabalho, seja de quem for, não tem qualquer débito que impeça a eleição de qualquer um dos seus membros.
Por curiosidade, se na terceira instância, como está se chamando, for determinado que se cumpra o que foi decidido na primeira e na segunda, federação gastaria quanto para colocar em dia carteira de trabalho, fundo de garantia, esses quase, sei lá, 50, 60 fiscais?
Justamente, Cristiano, como não se tem condições de, nessas ações civis públicas, né, onde tu busca garantir o direito à coletividade, como não se tem condições de mencionar valores que supostamente teriam sido sonegados aos trabalhadores, que é compelido a pagamento de uma multa, que são esses R$800 mil. Então, a federação, ou seja, qualquer empresa que é condenada numa ação civil pública a fazer essa situação, eu não tenho que fazer pagamento retroativo. Ele paga essa multa e a partir do momento em que houve uma determinação judicial com uma situação, ou seja, ela confora, ela estava irregular, que ela se regularize. E a partir dali, então, se pague, se recolha as ervas trabalhistas como determina a CLT.
Muito bem. Luciano Oxman, diretor jurídico da Federação Gaúcha de Futebol, de minha parte, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu agradeço a possibilidade de tentar esclarecer essa situação, Luciano, tá? Que é, a gente ouve muita coisa e às vezes não se diz, não condiz com a realidade. Eu agradeço a possibilidade aí de falar contigo e seus ouvintes.
É, escutar, a gente escuta muita coisa mesmo, doutor. Um abraço.
Não, tá bom, chefe. Um grande abraço.